Vamos conversar com a enfermeira Fernanda Garbim, que é coordenadora em ações de saúde, também responsável pela vigilância sanitária aqui de Marau, e vamos falar a respeito da dengue, porque nos últimos dias também recebemos a informação de que uma pessoa se infectou em Vila Maria, caso que contou para o município de Vila Maria, e ao buscar mais informações, também recebemos a confirmação de que as ações de combate à dengue aqui em Marau foi necessário, né, Fernanda, uma ampliação das ações justamente por conta de que os casos têm aumentado também aqui no município. Casos que são confirmados aqui e a infecção ocorre no local, né, Fernanda? Acho que a gente pode começar explicando isso para o nosso ouvinte que está na nossa companhia. E depois falamos então também a respeito das ações da Secretaria para o combate à dengue. Bem-vinda mais uma vez.
Mais nessa frente até a Lise voltar das férias, né? Mas vamos encarar esse desafio. Até tempos atrás, quando a gente começou a ter um município positivo para o mosquito, que é transmissor, que é o Aedes, né? A gente sempre trabalhou com os casos que vinham de fora. As pessoas iam passear nos outros estados onde a dengue já circula e retornavam com sintomas e a gente fazia esses bloqueios. O que que mudou hoje que nos preocupa e que traz à tona a importância de todos colaborarem com esse processo da gente conter uma possível epidemia de dengue? É que esses casos que estão surgindo agora, eles foram pegos dentro do município, tá? Dentro da residência, do trabalho, na loja, num passeio. A gente não tem como definir isso. Mas a pessoa recebeu a picada de um mosquito contaminado com a dengue aqui em Marau. Então, isso acende todas as luzes de alerta de que se existe a probabilidade que existem mais mosquitos já com dengue circulando é muito grande. Então, é por isso que a gente ficou tão preocupado nesse momento. Não é uma doença que está vindo, ela está aqui. E você tem um mosquito, você tem a doença, a tendência é que a gente tenha muitas pessoas infectadas. Porque nós não temos circulando a doença, nós somos todos virgens para a doença, né? Então, recebendo a picada do mosquito infectado, todos nós desenvolveremos os sintomas.
Marau disse é positivo para dengue há alguns anos, né? Porque nós tínhamos um mosquito transmissor. Agora nós temos a doença. O que mudou foi isso.
Isso, tendo a doença e o mosquito, a gente ou combate a presença do mosquito ou a gente tem uma epidemia.
Qual é a probabilidade disso se tornar uma epidemia? Quando que nós podemos, nós já devemos nos preocupar com isso?
com certeza. Nós estamos muito preocupados porque a gente tendo um caso que não foi possível a gente fazer um histórico de viagens, de contato, de ter recebido a doença de uma forma extramuros do município, quer dizer que ela está circulando aqui. Então, se a gente não conter a cadeia do Aedes, evitar a proliferação do mosquito, cada vez que essa mosquitinha que picou alguém que era positivo e colocou seus ovos, nesses ovos já vai ter a dengue junto. E cada pessoa que esses mosquitos picarem, existe uma grande probabilidade deles infectados ficarem doentes. E outros mosquitos picarão essa pessoa. E a cadeia vai se iniciando. Então agora é hora de todo mundo se unir e a gente terminar com a Aedes.
Quantos casos nós temos em Marau hoje, 19 de abril?
Nós tivemos um caso em Marau, que investigamos, fizemos o bloqueio, fizemos a pulverização ao redor, conforme todas as normas técnicas, que foi na cidade, e um que caiu para Vila Maria, que é dessa menina, que é um caso compartilhado, a gente pode dizer, porque a menina frequenta mais o município de Marau do que o município de Vila Maria, e a proximidade da residência dela é mais próxima à nossa cidade do que ao centro de Vila Maria, né? Então a gente já tem que ficar de olho que foram dois casos que não existe nenhuma história de ter contraído em outro lugar.
Essa menina é uma menina de 7 anos.
Isso. E o outro caso é uma mulher de 32 anos da área da saúde, inclusive.
Você pode nos dizer em qual em qual área da cidade isso ocorre?
Aqui no centro, próximo à Secretaria de Saúde.
Uhum, tá certo. Fernanda, existe aí, então, uma necessidade, né, de se implantar ações de um plano de contingência, e a saúde já tem isso muito bem estruturado.
Isso. Apesar de todos esses anos de orientação, a gente sempre achou que a dengue fosse algo que não ia chegar até o nosso município, né? Então, a gente resolveu colocar em funcionamento um plano de contingência. E uma das medidas que nós estamos tomando a partir de hoje é que todas as agências de saúde que antes ficavam locadas na atenção básica, que era aquele trabalho de orientação nas casas da pressão, da gestante, do pré-natal, passarão agora a trabalhar como agentes de vigilância na transmissão da dengue. Então, elas vão passar nas casas, reforçando, orientando, acabando com criadouros, notificando, porque sim, é passível de fiscalização e multa a presença de criadouros no município. E antes a gente ficava só na orientação, né? Mas, infelizmente, a vida de todos os marauenses está em risco. Então, a gente precisa tomar medidas mais pontuais. Então, elas vão estar passando. Lógico que primeiro a gente faz a orientação e, mantendo a presença dos focos, daí sim a gente vai tomar medidas mais drásticas.
Nós tínhamos aí uma preocupação por parte da comunidade, porque sabíamos apenas 3 agentes de endemia estavam em atuação. Acho que isso também pode ficar mais claro. Afinal de contas, o município não contratava mais pessoas porque estava impossibilitado legalmente, né, protocolarmente.
Isso, a gente acabou ficando com a pandemia, chegou bem no meio do processo seletivo dos agentes de endemia. Então, existem 5 vagas no concurso, foram preenchidas por 4 pessoas, porque uma não assumiu, né? Temos uma afastada por ser gestante no momento, então, como o pessoal da endemias usa pulverização com venenos, ela não pode estar trabalhando, e acabamos ficando só com 3. Foi trancado esse processo de contratação devido à pandemia, e neste ano que nós iríamos fazer, então, existe um decreto que não permite a ampliação de cargos que não estavam atuantes em 2020. Então, a nossa possibilidade legal de contratar agentes de endemia seria só para 2022. Pensando nisso, em soluções, em chegar o mais rápido possível até a casa da população, então, a gente optou em remanejar o serviço das agentes de saúde, para que elas assumissem essa parte e a gente seguisse, então, só com a parte de pulverizações com os agentes de endemias. E elas farão toda a parte de orientação, de levantamento de índices, de pontos estratégicos, de todo o controle necessário para que a gente reduza a quantidade de mosquito no município.
A atuação delas, dessas pessoas, né, é indiscutível, a importância. Mas muito mais prioritário é o que cada um de nós pode fazer.
Certamente. Por mais que a gente coloque 63 reforços na orientação, a gente precisa de 44 mil pessoas trabalhando no combate do mosquito, do Aedes, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos orientar, mas quem vai ir lá no seu pátio, olhar, virar o criadouro, lavar o coxo do cachorro, limpar os possíveis locais onde há água parada, vai ser cada residência, cada quarteirão, cada comunidade, mutirões. A gente vai ter que achar esses criadouros em construções, em ambientes naturais, nas bromélias, nos pratinhos de flor. Então, tudo aonde a gente consegue ficar um pouco de água parada, é o lugar ideal, é como se fosse um ninho que nós estamos criando, para que a mosquito vá lá e coloca o ovinho. E vocês devem estar perguntando assim, ah, mas qual mosquito que é o da dengue? É aquele que fica dentro de casa, é aquele que pica a gente durante o dia, enquanto a gente está almoçando, ele está embaixo da mesa, enquanto a gente está vendo televisão, ele está embaixo do sofá, ele vem, se alimenta e se esconde. Ele é um mosquito que é silencioso, ele não tem o zumbido que o pernilongo tem, né? Que avisa, oh, tô chegando, tô incomodando. Não, ele chega, senta, quando a gente percebe, já foi a picada, né? Então, é esse, aquele que é todo rajadinho de branco, ele é bem pretinho, é esse que é o mosquito. E é o mosquito que circula hoje em todo o município.
E, infelizmente, né, Fernanda, a dengue não tem um tratamento específico. ainda não existe uma vacina também, então no momento da contaminação é preciso que o corpo seja forte, né?
Isso, assim como o COVID, né, que a gente já estamos com experiência na área, né, a gente sabe que não existe tratamento para dengue, tá? Quando a gente pega, são quatro tipos de dengue, são quatro tipos de vírus, então a gente pode pegar quatro vezes, e toda vez que a gente pegar a dengue, ela pode ser, a chance de ficar grave e virar hemorrágica é maior. Mas na primeira já pode acontecer, que isso vai depender do organismo de cada um. Só existe medicação sintomática, então a gente vai usar a dipirona, o paracetamol, por causa da dor, da febre, e muito soro caseiro, tá? Porque a dengue, ela faz uma desidratação na pessoa que vai causar uma falta de volume, e é isso que leva a pessoa para o UTI, e da UTI ao óbito. Então, é muita hidratação, é só esse o tratamento: água, soro caseiro e medicação de suporte. Então, mais uma vez, vai ser o nosso corpo lutando contra um vírus. E pior, não vai parar o COVID, será concomitante às duas infecções. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E foi desenvolvida uma vacina para dengue, só que foi uma vacina que acabou nem vindo para a rede pública, porque ela só tem resultado depois que a pessoa já teve o contato com a dengue. E nós aqui no sul, como não temos circulação da dengue, né, nós não temos isso. Então, se a gente fizéssemos primeira vacina, a gente poderia ter um risco maior de, na primeira vez que pegar, já ter hemorrágica. Então, ela acabou sendo retirada, nem as clínicas particulares mais estão oferecendo, porque ela se tornou um risco maior para nós do que uma proteção.
Bem, mais uma vez, a gente apela para que a população mantenha os cuidados, todos nós, né? Eu, você e todos os demais, para que nós não tenhamos aí, como você me falava antes da entrevista, uma situação e que podemos chegar rapidamente, se não controlado, de 30, 40 pessoas infectadas por dia.
Isso. Existe um cálculo no nosso plano de contingência, levando em consideração a população, a densidade habitacional, todo esse processo epidemiológico, de que se tiver duas, três pessoas contaminadas, cada uma dessas pessoas infecta mais 30. E assim é exponencial. Então, 30 novos, 30 novos, 30 novos. A dengue, ela não é que nem o coronavírus, que vai dando sintomas, aí é uma família, um núcleo familiar, ela pipoca em todo o município. Então, num dia, de repente, nós estamos com 300 pessoas no hospital precisando fazer soro. Aí, no outro dia, tem 600. No outro dia, tem 1.000 pessoas. Ela é muito rápida. E todos eles necessitam, conforme o grau de gravidade, fazer hidratação na veia. Então, para lotar o hospital com 2 dias de epidemia, a gente já acabou com a estrutura da saúde do município. Então, agora é a hora de cada um cuidar da sua residência, porque o mosquito que está no meu vizinho pode ser o responsável pela morte do meu filho. O mosquito que está na minha casa pode ser responsável pela morte do vizinho. Então, é todos, é cada um cuidando do seu domicílio que a gente consegue quebrar essa cadeia.
Muito bem, então você que está nos escutando, agora mesmo, vai lá fora, dá uma olhada se tem água parada, tira esse negócio daí. Nós precisamos juntos também combater a dengue, não podemos nem pensar numa nova epidemia neste momento, né? Fernanda, muito obrigada pela atenção. Nós sabemos que a equipe de saúde não para, vocês têm uma missão muito grande e entendemos que estão realizando isso com muita responsabilidade. Por isso que nós gostamos também de manter a população bem informada, mas em alerta de que esse trabalho de vocês sozinho muitas vezes pode não surtir a repercussão que nós precisamos ter sem a nossa contribuição também. Obrigada e sempre, você sabe, os microfones da Alvorada abertos para a saúde.
Com certeza, também ficamos à disposição. Essa semana, então, estamos iniciando as capacitações dos agentes de saúde para se tornarem agentes de combate à endemia. Logo, logo, elas estão chegando na residência de todos os habitantes de Marau e as orientações serão dadas, reforçadas. E, mais uma vez, contamos com a colaboração de todos os 44 mil habitantes do município no combate à o mosquito, que é vetor não só da dengue, como também da chikungunya, da zika, da febre amarela. Então, ele é um mosquito que veio de outro continente, que não tem predadores e que nós temos que nos tornar o predador deles para que ele não traga doença para nós.
Todas as agentes estão identificadas, né?
Sim, todas elas têm os seus crachá, identificação. Cada agente de saúde vai trabalhar na sua área, então vocês já conhecem quem frequenta a casa de vocês, para que realmente tenha esse reconhecimento e, melhor ainda, a essa parceria da comunidade com a saúde, para que a gente realmente tenha sucesso e não tenha duas doenças virais circulando ao mesmo tempo no município.
Tá certo. Conversamos com Fernanda Garbim e pedimos a colaboração de todos. Mais informações, logo mais com imagens também, nas nossas plataformas digitais. Camila Agostini, para a tua rádio.